Ninguém tá olhando, apresenta. Juro que vi.
Olá, olhinhos, estamos aqui finalmente juntas.
Yay!
Achei que esse momento nunca ia chegar mais.
Muito emocionante.
Muito. Estamos juntas, porém separadas. E a gente veio apresentar para vocês hoje, finalmente, o primeiro episódio do Juro Que Vi. Esse quadro maravilhoso idealizado por nós para que a gente traga relatos da vida real. Relatos de coisas esquisitas, de coisas bizarras, de coisas sinistras, de assassinato. Não, assassinato não.
É melhor não. Se você viu alguma coisa relacionada a assassinato, chame a polícia.
Chamar a polícia. Mas aqui a gente quer trazer relatos da vida real, de coisas estranhas que acontecem por aí, que acontecem na minha família, na sua família, nas melhores famílias do Brasil. Então, esses primeiros episódios vão ser baseados em histórias da nossa própria família e como tem história.
Boa.
Promessa é dívida. E no primeiro episódio do Ninguém Viu, quando falamos da casa de Amityville, nós dissemos que traríamos para vocês os contos da Casa da Espírito Santo, que o nome já é sugestivo. Uma casa que a gente morou na infância com toda a nossa família e que só Deus para saber como a gente ainda está vivo hoje. A gente foi correr atrás dos relatos e a gente se lembrou que a esquisitice familiar é ainda mais antiga que a Casa da Espírito Santo. E é por isso que, na estreia do Juro Que Vi, a gente vai começar com as histórias mais antigas, os relatos das situações sinistras que foram vividas em duas residências que nós carinhosamente chamamos de Apartamento da Freguesia e Casa do Pichincha.
Eu acho importante pontuar aqui, a gente sempre colocou na Casa do Espírito Santo a culpa, entre aspas, por todas as, né, as anomalias que as pessoas viam, as coisas muito estranhas, sem explicação. Só que conforme as pessoas foram dando os detalhes exatos do que aconteceu, quando e onde, a gente acabou percebendo que talvez a culpa não seja da casa, talvez a culpa esteja na nossa própria família.
Assombração.
Não sei.
Assombração somos nós.
Exatamente, cara. Isso me deixa um pouco nervosa porque eu sou uma das poucas pessoas invicta nessa de ver negócio, né? Então eu espero continuar, ok?
Eu também.
Você não, você já viu os negócios aí.
Já vi, eu vou contar. Qualquer dia eu conto em outro episódio do Juro Que Vi. Então a gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai contar o relato e depois a gente faz alguns comentários sobre isso porque tem muita coisa pra comentar, gente. Vamos ao primeiro relato. Esse relato foi feito pelo Luciano, vulgo meu pai.
Apartamento 104. Eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. E eu tinha dois amigos chamados Mauro e Beto. Eram dois irmãos. O Mauro era mais novo e o Beto era mais velho. E nós estávamos nesse dia jogando bola. Uma pessoa estava no gol, as duas outras jogando a bola para tentar fazer o gol. E tinha uma bola colorida que pertencia ao meu irmão menor, que não estava lá com a gente nesse dia. Essa bola colorida estava parada no canto da parede, um vértice, de forma que todas as pessoas que estavam ali a vissem. Ou seja, tinha uma bola colorida no vértice da parede que poderia ser visualizada por qualquer um dos três. E havia uma segunda bola, branca e mais pesada, com a qual estávamos jogando. Num determinado momento, os três, ao mesmo tempo, perceberam que a bola colorida havia sumido, sem que tivéssemos percebido nenhuma outra pessoa entre nós. Não havia nenhuma saída oculta ou ventania que explicasse aquela situação sem sentido. E nós três sabíamos disso. Aquele pensamento nos uniu imediatamente, até esquecemos do jogo. Ficamos alinhados os três, ombro a ombro, conversando sobre aquele absurdo que havíamos testemunhado. Nós olhávamos para a única saída possível, a portaria do prédio que dava acesso aos apartamentos em que morávamos, com uma escadaria. Foi nesse momento que vimos a bola colorida descendo as escadas, devagarinho, fez uma curva inexplicável e veio em nossa direção. Ficamos estupefatos com aquela cena que parecia loucura. Quando a bola estava a mais ou menos uns 15 metros de nós, ouvimos um barulho horrível atrás das nossas cabeças. Era uma espécie de mugido de boi. Com certeza não era humano e estava bem atrás de nós. Sei que todos ouviram porque automaticamente os três correram, passando por cima da bola colorida de forma desembestada. Corremos escadaria acima e quando vimos estávamos no último andar do prédio. Sem coragem de descer, ficamos lá no último andar, paralisados, tentando racionalizar o que havia acontecido. Ninguém tinha muita certeza do que ocorreu. Então, no final, o Beto, que era o mais velho, teve a coragem de descer e falou: "Ah, isso aí foi alguém que pregou uma peça na gente. Vamos aguardar que o pessoal vai falar com a gente." Mas, para nossa surpresa e mais um pouco de estupefação, ninguém nos sacaneou. Ninguém apareceu rindo. Ninguém assumiu a autoria da brincadeira. Ou seja, não foi ninguém. Já encontrei com eles dois depois de adultos e tentei conversar sobre essa história que, apesar de muito antiga, eu me lembro com detalhes. Para minha surpresa, os dois se lembravam do fato, mas mesmo depois de tantos anos, nem Mauro nem Beto quiseram conversar sobre isso.
Tensa, essa história sempre me deixa tensa.
Sabe o que é muito engraçado? Gente, assim, eu espero que eu tenha dado, né, o drama que o pai de Luísa dá a esse relato, porque assim, ele conta essa história há muitos anos, ele não titubeia nunca, são sempre as mesmas informações, mas ele conta isso com um terror, que nem combina com o fato de, sabe, o mugido de boi, entende? Mas eu imagino que seja alguma coisa que, sei lá, é isso, né? Nossa mente, ela tenta concretizar as coisas, né? Trazer as coisas para um lugar que a gente conhece, para um lugar comum. Então eu imagino que o mugido de boi seja, sei lá, a coisa que a mente dele de criança tenha feito ali a aproximação. Mas não deve ser apenas o mugido de boi. Deve ser um barulho, não sei, de outro mundo. Um negócio que perturbou eles profundamente.
Cara, olha, eu não sei.
E eles não conseguem explicar.
Porque assim, se você parar para pensar que, tipo assim, imagens demoníacas são associadas a esses animais, assim, sabe, de fazenda.
Isso,
tipo aquele filme. Tipo que a gente fez o Recomendo agora da bruxa, tipo assim. Eu acho que tem alguma coisa do touro, não tem aquele boi que fica em pé, tipo, tem um negócio do boi.
É o bode.
Relacionado
o bode
a
em
figura.
Pé. A figura, que é uma figura demoníaca.
É, tem o bode em pé, é. Que tem, é, mas não sei, eu tenho, não sei porque, quando ele me conta essa história, que eu penso no mugido do boi, eu tenho a sensação de uma coisa meio demoníaca mesmo.
Inclusive,
sabe?
É demoníaca a forma como seu pai... E claro que a gente vai botar, porque esse relato, graças a Deus, foi feito por áudio, né? Nós nós não vamos mostrar o áudio inteiro, porque, né, assim, a gente pegou... É, a gente quis que eles contassem da maneira deles, então a gente criou o nosso relato de uma forma mais conexa. Mas o meu padrinho, maravilhosamente, fez o mugido do boi, que ele sempre reproduz. E isso é maravilhoso, a gente vai deixar aqui pra vocês no final desse episódio.
Ele reproduzindo o boi. Cara, eu já me questionei várias vezes assim, sobre a história, porque na época, tipo assim, se ele era pequeno, ele tinha o quê? Ele falou no relato, ele tinha 9 anos, eu acho. Não, 9? Acho que era. E assim, na época, ali, né, no local onde ficava o prédio, era tipo assim, sabe, que nem internet nos anos 90, era tudo mato, não tinha nada. E aí eu já fiquei pensando, pô, será que não passou um boi ali e tal? Só que assim, pela conformação do local, da forma como é o local, tipo assim, mesmo naquela época, não era só terreno baldio, porque ali é o centro do bairro. Né? Então, tipo, tem a rua, o prédio mesmo ficava numa subida. E tinha uma rua embaixo e uma rua em cima. Então, assim, não tinha muito espaço pra boi ali. E ele mesmo fala que não tinha boi ali.
Não tipo tinha assim. Boi. E, assim, se tivesse boi, eu imagino que eles ouviriam um mugido ao longe. A forma como ele conta é muito específica de que foi atrás das cabeças, como se o boi em si estivesse fungando no cangote deles. Como é que eles não perceberiam um lugar completamente fechado, um boi? Chegar de boa e falar, nas costas deles e ir embora, sem ser visto. Muito louco isso.
Exatamente, exatamente. Mas eu já fiquei tentando racionalizar.
Eu acho interessante esse lance, tipo, os três ouviram... Pô,
os três... Passaram pela situação, né? Sim. Tanto que eles não querem conversar sobre o assunto. Espero que eles não estejam ouvindo o nosso podcast hoje.
É, sim. Eu espero que sim. Mauro, Beto, por favor, se vocês estiverem prontos para falar, nós estamos prontos para ouvir. Queremos muito saber se o pai de Luísa, que é meu padrinho, gente, quando eu menciono meu padrinho, é o pai de Luísa, é a mesma pessoa, nós somos primas, eu espero que isso fique claro. Nós estamos aqui abertos, tá? Olhos e ouvidos abertos, quer dizer, olhos nem tanto, mas ouvidos com certeza.
Vamos então ao segundo relato, que foi feito pelo Lúcio, pai da Isa. A coisa é a seguinte, acontecia a qualquer hora, bastava eu estar sozinho. Um ponto preto surgia, normalmente num canto. O ponto negro crescia, formando um grande buraco, um vórtex. E de dentro dele saíam os anjinhos, com corpos de bebês, mas com rostos de velhinhos. Parecia uma máscara, algo bem caricato. Eles me faziam cócegas e eu achava horrível.
Mano, esses anjos com cara de velho dominaram os meus pesadelos, não tava no gibi. Assim, eu até, né, criei um parênteses aqui pra conversar. Pai, por que você achava de bom tom contar esta merda dessa história pra nós? Assim, não sei por quê. Eu sei que é muito bom, eu sei que a minha cara era de querer muito, sabe? Mas, cara, eu era uma criança, entendeu? Deixa pra lá, a criança não sabe o que quer. Eu não sabia, com certeza, porque, cara, isso me aterrorizava num grau. E eu morava naquela casa, quer dizer...
Na outra
casa, que era bem mais...
Sinistra.
Né, mas era bem mais sinistra. Então, assim, se eu pensava, porra, se num apartamento aconteceu essa porra, aqui o buraco vai ser muito mais embaixo. Vai ser, sabe, nível subterrâneo de demonice. Eu ficava... pra morrer, e eu odiava quando ele contava essa história para outras pessoas, porque tinha uma coisa em mim que sempre se enfiava no meio da conversa. Eu podia estar do outro lado da casa, mas eu percebia o momento em que a história de terror seria contada e ficava ali sentadinha.
Não, e é interessante que eles contam essas histórias desde que a gente se entende por gente. Então, assim, é uma historiarada de terror desde que a gente nasceu.
Nossa! Isso explica
muita o podcast.
Coisa, vai. Isso explica até esse podcast.
Eu acho que eles misturavam a porra toda. O importante é que tem.
Tem, com certeza tem. Isso a gente não pode negar. E também, isso explica também o tempo que a gente levou pra começar essa bateria de histórias da nossa família. Porque, cara, é uma coisa muito louca. As pessoas... Elas se confundem o tempo todo e criamos um grupo da família, né? Eu acho que todo mundo foge de grupo da família pra sempre. Mas esse grupo da família é maravilhoso, porque assim, todo mundo se reúne como se a gente tivesse uma fogueira na internet pra contar a história de terror própria em torno dela. E aquilo virou uma coisa incrível. Foi o melhor grupo da família que existiu até hoje.
Nenhum grupo supera.
Né? Ninguém fala sobre política, ninguém fala sobre... né, sobre nenhuma questão assim que não seja estritamente...
Só fala sobre assombração.
Exatamente, mas então, nossa família é completamente louca, é importante pontuar. Então foi muito difícil fazer essa curadoria, não foi falta
não,
de vontade,
não foi.
Gente.
Grupo já tem quase um ano.
É, exatamente.
Então vamos ao próximo relato, que pra mim é uma continuação, mas eu não sei se é, então não importa, mas vocês vão entender. Esse é a Casa do Pichincha, também um relato do pai da Isa. No quarto do meio, cuja localização era um espelho na casa da avó Ruth, eu e meu irmão dormíamos em duas camas de solteiro, uma do lado da outra. Nas madrugadas, eu sentia meu corpo sendo puxado para cima. Eu tentava me segurar, mas não adiantava. Eu era levado para o corredor e, em seguida, começava a descer aquela escada de madeira. Eu nunca via ninguém, mas a viagem sempre acabava no andar de baixo, na parte de trás da casa, embaixo da caixa d'água. Uma vez, tentei me proteger dormindo entre os meus pais, mas não adiantou. Eles me pegaram lá também. Lembrando, gente, e agora sou eu, Luísa, falando, que essa casa do Pichincha era onde tinha a vitrola de 200 quilos que quase esmagou a minha cabeça de neném. Eu não estaria aqui, olhinho, se a minha tia, uma criança na época, não tivesse me salvado.
Nossa tia Luana salvou Luísa, que está aqui, né, como minha interlocutora neste podcast. Porque a vitrola simplesmente desabou.
Exato.
E, né, enfim, também, galera, assim, né, vamos lá, de novo, família, vamos ter um pouquinho de bom senso. Não arrumem, né, as caminhas dos nenéns de vocês no tapetinho na frente da vitrola de 200 quilos. Eu acho que isso é dar bola pro azar, né? Eu acho que aí é confiar demais que não existem espíritos obsessores ali. É. Eu torço pra que não, sempre. Mas olha, se, né, não vou dar essa chance. Fica a dica.
Pois é, fica a dica aí, galera.
Então, cara, o quão bizarro é esse relato sobre sei lá o quê, de sei lá quem, que te puxa no meio dos seus pais, na cama...
Exato.
Isso me aterrorizou muito, cara, porque é isso, a cama dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, é, em geral, o nosso refúgio para quando a gente tem um pesadelo, quando a gente, enfim, faz xixi na cama, qualquer coisa.
É.
E, cara, você saber que isso não é o suficiente, pode não ser o suficiente, isso é muito louco. Esse relato de agora é do Lúcio, mas com participação muito especial do Luciano também, porque trata de sonhos em comum. Eu sonhava que flutuava tanto na freguesia quanto na casa do Pechincha, sendo que eu flutuava descendo as escadas e lá embaixo tinha um cara encapuzado como um monge de vestido preto, mas não dava para ver a face. Eu era puxado para cima dele e acordava sempre antes de chegar nele. Meu irmão e eu tínhamos outro sonho em comum. Sonhávamos com homens de sobretudo e chapéu de gangster, que andavam em carros sem roda, carros que arrastavam pelo chão. Lembro-me, inclusive, de me perseguirem com esses carros, subindo a escada do playground do prédio onde morei na freguesia. Cara... O que dizer? O que dizer sobre os Flintstones de Chernobyl? O que dizer? Porque eu acredito, né, que... Isso é muito louco, porque é uma imagem muito estúpida e, ao mesmo tempo, muito assustadora pra mim. Carros sem roda, eu imagino o barulho que esses carros faziam, né? O
engraçado é que eles sonhavam que flutuavam e o teu pai... Lembra de flutuar e acordar do andar de baixo.
Sim.
Então, assim, fica aquela coisa, né? Será que é sonambulismo? Será que era só sonho?
A explicação científica que eu tenho pra isso é demônio. Sente pele, mochila de criança.
Boi.
Boi. O bode em pé. Cientificamente falando, claro.
E aí, que diz, não para por aí, porque temos ainda o último relato, que é o da TV Patia. Esse relato é comum aos nossos pais, aos dois. Eles ligavam a TV com a força do pensamento, sim.
Hoje em dia, a gente conhece como Alexa. Naquela época...
Exatamente. A TV era daquelas antigonas, da Telefunken, eles dizem, que é uma marca velha de TV. A gente vai botar a foto, mas você pode procurar no Google. Eram aquelas TVs vintage que não tem mais, que a tela ficava dentro de uma console. Tipo, a TV inteira era um móvel. Segue o relato na íntegra, galera.
Meu irmão e eu ligávamos e desligávamos a TV Telefunken da minha mãe sem tocar nela. Observação. Não existia controle remoto nessa época. Nós inventamos. Meu pai, engraçadinho, como sempre. Eu ficava pensando no som da TV e acreditava piamente que ela não teria outra opção senão ligar. E ela ligava. O som era bem agudo, quase como o som do silêncio, só que mais alto. Ela fazia isso quando ligava. Daí o som aparecia e ela ligava. Era assim.
Pois então. Nem a Alexa faz isso.
Gente, é importante mencionar que... Não existiam drogas, tá? Dentro do âmbito, de, né? Essa situação toda acontecia pura e simplesmente sem nenhum entorpecente. Eram crianças, os nossos eu avós acho, também é, não sim. eram chegados, eu acho, né? É, fica aí a dúvida, foi mal. E é isso, gente.
É isso.
Esse foi o último relato do dia, espero que tenham gostado.
E a gente vai agora, nos próximos episódios, a gente vai finalmente abordar a tão prometida Casa do Espírito Santo, que é realmente é um relato à parte. Eu nem sei se vai, acho que vai dar mais de um episódio, porque é bastante coisa. E é bem mais sinistro.
É, pensando que essas pessoas envolvidas na história simplesmente se mudaram para um lugar que também não era lá flor que se cheirasse nesse sentido. Então, vamos colocar as pessoas certas no lugar certo.
Exatamente.
E ver o que que dá.
Exatamente.
E, gente, dá muita coisa. Dá muita coisa.
Tem pano pra manga.
Sim, eu fico assim até meio constrangida de contar essas histórias para as pessoas, porque ou muitas vezes elas parecem muito fantasiosas ou muito... Uhum. Ou muito chocantes, né? Porque é isso, se misturam relatos de coisas que as pessoas, né, juram que viram e coisas que de fato aconteceram.
Fatos.
Então é uma parada que a gente realmente fica se perguntando se tem realmente alguma coisa além desse mundo aqui. Eu super acredito, Luísa também, mas... A gente sabe que tem gente que não acredita, mas tem situações que, caraca, mano, é mais fácil a gente acreditar no sobrenatural do que encontrar uma explicação lógica para aquilo.
Então, meus amores, lembramos a vocês que estamos aceitando o seu relato horroroso no nosso e-mail. O ninguémtáolhando.podcast@gmail.com. Manda o seu relato horrível pra gente, que a gente vai adorar narrar ele aqui no Júlio.
Exatamente. Eu sei que vocês podem não acreditar, mas eu juro que vi.
Eu juro que vi também. E eu tava lá. O que é pior.
Dan, 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 dan. Até loguinho.
Até loguinho, galeras. Não olhem para trás.
Não olhem.
Então, na casa que nós moramos... No Pichincha, não era bem porão, né? Era o quintal, como o quintal da avó Ruth. Só que não era um quintal tão frequentado quanto o quintal da avó Ruth, né? Então era uma área que ficava sempre apagada, ficava escura. E embaixo da caixa d'água tinha uma dispensa escura, bem escura. E era para ali que eu era levado, para aquela dispensa. E eu sempre chamei aquilo de porão, embaixo da caixa d'água, era para ali. E também uma coisa interessante, que vale a pena lembrar, é que o nosso gato preto, Tinho, ele foi encontrado se afogando nessa caixa d'água, se não me engano.
Assim, um outro detalhe. O boi, quando eu falo boi, não é a mesma coisa que você ouvir um boi no terreno do lado, ou você ouvir um boi mugindo na frente da sua rua, não. Esse boi que eu me referi, fez assim, ele fez assim, parecia que estava atrás da gente, parecia que ele fez em cima da nossa cabeça, era muito perto, não era uma coisa à distância, era uma coisa bem atrás da gente, muito próximo, muito alto, não era uma coisa que estava no terreno, entendeu? Era uma coisa muito próxima. Então, essa proximidade desse som, desse mugido, ela também chamou a atenção. Não era uma coisa no terreno do lado. Apesar que a gente procurou depois para tentar racionalizar o que havia acontecido. Mas não foi uma coisa que a gente ouviu à distância. Tava no nosso cangote, na nossa nuca.